A derrota para a Noruega com 2 gols do Haaland. Para quem tá ligando o radinho agora, Noruega 2, Brasil 1, 2 gols de Haaland. E no finalzinho, com 55, o Neymar de pênalti fez o gol do Brasil, 2-1 para a Noruega. Como é que o Brasil chegou a esse momento? O balanço que você faz da participação brasileira no Mundial, João?
Eu vi um elenco do Brasil muito esforçado. Eu não vi falta de vontade, eu não vi falta de dedicação, eu não vi jogador do Brasil que não tivesse a fim de dar certo. Eles queriam, eles fizeram o máximo de esforço possível. O Brasil não deixou de lutar na Copa. Mas algumas coisas precisam ser registradas. Primeiro, o futebol está mudando muito, a geopolítica do futebol está mudando. Você quer ver uma conta? Hoje foram eliminados 5 títulos mundiais, os 5 do Brasil. Há 2 dias foram eliminados 4 títulos mundiais, os 4 da Alemanha. Há um pouquinho mais de tempo foram eliminados 2 títulos mundiais, os 2 do Uruguai. E temos outros 4 que nem vieram para cá, que são os 4 da Itália. Então, meu amigo, o que eu tô dizendo é o seguinte: camisa, tradição, história não fazem mais tanta diferença quanto no passado. O futebol mudou. Há 30 anos, todo mundo da Noruega jogava, todo mundo não, você tinha 2 ou 3 ali que eram excepcionais, que iam jogar fora, em outras ligas. Mas a grande maioria dos jogadores da Noruega jogavam na Noruega, como a grande maioria dos jogadores da África, de todos os países, jogavam na África. Hoje não, hoje todo mundo joga, todo dia contra todo mundo. A seleção do Marrocos inteira joga a Liga dos Campeões da Europa. A seleção da Noruega inteira, esses caras jogam nas grandes ligas, então eles estão acostumados a enfrentar o Vinícius Júnior todo dia, o Alisson todo dia, o Militão todo dia, o Casimiro todo dia. É normal. Esses caras não tremem mais, fala, poxa, tá ali, a camisa pesa muito, mas os jogadores, os adversários são os mesmos que eles enfrentam na Liga da França, na Liga da Espanha, na Liga da Itália, na Liga da Alemanha, na Liga da Inglaterra e na Liga dos Campeões da Europa. Então não tem novidade nenhuma para esses caras. Eles estão acostumados a enfrentar os grandes jogadores do futebol brasileiro. Então ninguém treme, ninguém se assusta de ver o Vinícius Júnior pela frente, porque eles jogam contra o Vinícius Júnior todo dia. Então aquela supremacia que o Brasil já teve no passado não existe mais. E até uma outra coisa mudou no futebol moderno. É um futebol muito mais miscigenado. A seleção do Japão tem um goleiro negro, coisa que você nunca viu no passado. A seleção da França tem jogador com tudo quanto é tipo de biotipo. Até a biologia do futebol mudou. Antigamente, na Itália só tinha jogador com biotipo italiano, na França só com biotipo tradicional do francês, na Inglaterra só com biotipo tradicional do inglês. Hoje não, gente, está tudo misturado, a globalização mudou o mundo inteiro. Então, estamos vivendo novos tempos e novos momentos no futebol. E o Brasil não está sabendo se adaptar a isso. Juntando nessa miscelânea toda, ainda tem o fato de que o nosso futebol é uma bagunça fora de campo. Ô, gente, vou dizer aqui de novo para quem ligou o rádio agora. O presidente da CBF assumiu há um ano. O anterior foi tirado na caneta, porque foi colocado lá também pela caneta. O Supremo Tribunal Federal é quem manda no futebol brasileiro, essa é a verdade. Quem manda no futebol brasileiro é o Supremo. Então, nem administrativamente o futebol brasileiro hoje tem nenhum nível de autonomia. O caboclo que veio antes do presidente anterior da CBF, como é que ele chamava lá, o baiano, o Edinaldo? Olha só,
Edinaldo Rodrigues.
O atual presidente chegou há 1 ano na seleção brasileira. O Edinaldo foi colocado na caneta e tirado na caneta. O caboclo que veio antes dele foi colocado na caneta e foi tirado por um escândalo sexual. Antes dele, nós tínhamos aquele presidente da Federação Paulista de Futebol, como é que ele chamava mesmo? Que não pôde ir para a Copa do Mundo, porque se fosse ia ser preso. Como é que ele chamava?
É o Zé Maria Marinho ou o Marco Polo
Del Nero? Não, o Marco Polo Del Nero. Não pôde ir para a Copa do Brasil, foi para a Copa de 18 sem presidente. Porque o presidente da CBF, se fosse para lá, ia ser preso pela Polícia Internacional. Ele que também foi colocado na base da canetada, porque antes dele era o Zé Maria Marim, que foi preso. Foi preso. E antes do Zé Maria Marim, quem era? Ricardo Teixeira, que saiu de lá para não ser preso. Então, tem 24 anos que nós não ganhamos a Copa do Mundo. E tem pelo menos 20 que o Brasil troca de presidente da CBF dia sim, dia não, porque todos que botam a bunda lá saem de lá ou presos ou ameaçados de serem presos. Então, como é que nós vamos esperar que o Brasil entregue dentro de campo tudo que pode? É uma covardia colocar a culpa só nesses caras. O gol perdido pelo Endrick não é a causa da nossa eliminação, é consequência. O 7-1 não for o maior vexame. O maior vexame é o Brasil ter há 20 anos presidentes da CBF ou presos ou ameaçados de prisão dia sim, dia não. Enquanto a gente não entender isso, vamos continuar perdendo em campo, porque fora de campo já somos goleados há muito tempo, viu, Cirilo?
Completamente, João. Sem dúvida alguma, assino o que você falou, não tem como analisar a bola na rede ou a bola para fora sem contextualizar esse cenário todo, com absoluta certeza. Ô, Ale Oliveira, quero te ouvir também sobre esse tema, cara, sobre as suas percepções, sobre esses bastidores, né? Como isso influencia num trabalho que a gente viu há pouco, Ale.
Ah, eu acho que muito, viu? Porque evidentemente que vira uma terra de ninguém, né? Eu falei aqui no meu primeiro comentário, uma coisa que realmente me chamou a atenção e o Vampeta tinha alertado também, né? O Brasil teve folga de dormir fora da concentração. E ele relatou a experiência dele que o Brasil tinha folga na Copa do Mundo. Você ficava 4 horas, 5 horas fora. Mas nessa Copa teve folga de dormir fora da concentração, que é uma coisa que eu não tenho conhecimento. E essa liberdade, sabe, essas questões de extracampo, e às vezes também tem muita preocupação com rede social, responder jornalista, responder crítico, sabe, eu não tenho uma blindagem. O próprio presidente também fica exposto com um montão de coisa. Eu acho que evidentemente que isso não é saudável, isso não faz bem. Tenho dito aqui que, e o futebol é assim, né? A Argentina também tem a AFA lá, o Cirilo, que aquilo lá é uma bagunça, uma roubalheira, um campeonato horroroso que eles têm lá nacional, embora ninguém jogue lá quase, né? Da seleção, e foi campeão do mundo. Isso acontece com o futebol, a gente poderia ter ganho hoje. Mas eu tenho dito que nenhum ciclo, pode pegar aí da Coreia, nenhum ciclo foi pior que o nosso. Nenhum ciclo. Trocou 3 vezes de presidente, 4 de treinador, tem essa exposição, sabe? Além do que a seleção brasileira, eu acho que é justo a gente lembrar, perdeu vários jogadores titulares importantes durante esse mesmo ciclo, inclusive durante a Copa do Mundo. É, foram vários. Alguns o treinador não quis corrigir. Como, por exemplo, a lateral direita que a gente citou. O Casemiro ter jogado a Copa inteira, poxa, não se justifica. A gente tá vendo aqui o jogo do campo, que é uma visão diferente de quem acompanha pela televisão, pelo rádio. O Casemiro não tem condição. O Odegaard é um monstro de jogador, provou isso na temporada pelo Arsenal, mas a liberdade que o melhor jogador do time teve é um absurdo, cara. É fora do comum. No primeiro tempo, tem uma chance que ele desperdiça, uma boa defesa do Alisson, que o Magalhães está lá se matando com com esse monstro aí, com esse dragão aí do Haaland. E o Casemiro deveria acompanhar o Odegaard, simplesmente larga e a bola sobra pro Odegaard na cara do Alisson. E o Casemiro não vai. No segundo tempo, o Casemiro nem ficou de volante. Ele ficava parado ali no meio.
Ele então, ficou de avenida. O Casemiro ficou de avenida.
Exato.
Né? Porque passavam por ele. O Alê, teve um momento do jogo que eu falei. Os caras passaram pelo Casemiro. Parecia aquele. Sabe quando vai adulto brincar com criança? Sabe? Parecia quando um pai vai brincar com um filho de 3, 4 anos jogando bola.
Pois é.
Foi isso.
E assim, são apostas que não se justificam. Mas de qualquer maneira, eu acho que muitos jogadores ficaram devendo, outros são realmente, fazem parte do passado da seleção brasileira, deveriam fazer. A seleção é a sétima mais velha em média de idade, porque como o Ancelotti assume no meio do processo, na parte final do processo, ele faz a aposta nos que ele já conhece, nos mais experientes. Então ele não teve tempo de dar minutagem para uma molecada nova, para um goleiro novo, não teve tempo. Então ele apostou nos velhão. E aí uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega. Mas não tem um lateral. O Casemiro fica até o fim. O Casemiro acabou o jogo, faz uma hora ele tá no campo ainda. O Ancelotti não tirou ele. Então tem algumas coisas que caem na conta do treinador, outras da CBF e da organização do nosso futebol, ou da desorganização, outras na dos jogadores. E a gente tem que dividir muito bem para aprender com os erros, né? Tem uma geração aí que é muito jovem, inclusive do Estevão, que ficou de fora, do Wesley, do próprio Hendrick, que hoje teve a bola Rodrigo. Dos pés. Rodrigo, que é muito bom jogador. Tem uma geração aí, mas precisa ser melhor trabalhada, mais cuidada, sabe? Você precisa tratar o futebol com seriedade, porque o Brasil sempre primou pela avacalhação. Mas que nem esse ciclo eu nunca tinha visto.
Exato, Ale Oliveira. Pois é, estamos aqui no pós-jogo da Itatiaia. A gente não votou melhor em campo, mas acho que é protocolar, não é, Ale?
É, eu queria ser homem mesmo de votar no Odegaard, mas não consigo. Não consigo. O Odegaard deu um show de bola. Ele controlou o jogo inteiro. Mas sabe o que é deitar? Ele deitou. Sabe que tem uma coisa, vou fazer aqui um bastidores, né? Que quando o narrador não tem certeza do nome dos caras, ou os nomes é muito difícil, ou é uma seleção japonesa, fala sempre o mesmo nome. Aquele nome que fica mais fácil pra guardar, ele toca na bola o jogo inteiro. Porque o cara não sabe os outros nomes, não sabe quem é o japonês, sabe? E o Hugo fez mais uma narração excelente, excepcional, ele é um animal narrando. E ele narrou de verdade, era o Odegaard que tava com a bola o tempo inteiro, não é brincadeira, não é que ele tava inventando. Ele tocou na bola o jogo inteiro, o campo todo, cara. Esse cara, ele virou o Zico com a marcação frágil da seleção brasileira. Mas é um privilégio para quem ama o futebol. Primeiro tá aqui na Copa do Mundo, né? E segundo ver esse Haaland jogar. Esse cara é um animal, esse cara é um doente por gol. Ele é, tá louco. Eu não queria, eu tava com medo de marcar ele, eu tô aqui em cima. Haaland.
Não tem como. João Vitor, seu voto, João.
Ah, eu concordo com a Lê, em gênero, número e grau. Vamos falar aqui. O cara que mais jogou bola no jogo foi o Odegaard. Agora, o cara que decidiu o jogo foi o Haaland. É um cara que decide contra uma seleção pentacampeã do mundo, tendo duas bolas. Gente, o Haaland teve duas bolas no jogo, só, e as duas ele acertou. Uma ele ganhou do Gabriel Magalhães de cabeça, o Gabriel tá procurando ele até agora, e a outra ele domina fora da área, gira na frente de dois zagueiros do Brasil, de novo o Gabriel Magalhães, e chuta a bola no meio da perna do Gabriel Magalhães, rasteira, cruzada, pra ir no único lugar que dava pra passar e matar. Então, pô, o cara é gênio.
O cara pensando, João, se ele pega a bola que o Hendrick pegou, eu acho que ele estraçalhava o Alisson.
O Romário tava aqui atrás do gol, sentado ao lado do Thiago Reis. ali, ó, a poucos metros do Endrick. Eu imagino a cabeça do Romário. Nossa. Vendo aquele lance ali. Que, sabe qual que era a chance do Romário fazer aquele gol? 10 em 10.
Ele fez contra o Uruguai, inclusive, né? Nas eliminatórias.
Foi um lance igualzinho, aquele que ele dava o tapa de lado, assim, o goleiro não via, ele tocava pro fundo do gol. Então, assim, o cara que é diferente, que é craque, que é gênio, que é fora de série, na hora que vem o cara resolve, velho. E foi um privilégio hoje ver o Haaland jogar. Foi um privilégio. Eu ainda não tinha visto uma atuação do Haaland desse nível. Eu já tinha visto o Haaland jogar. Fiz uma final da Liga dos Campeões da Europa com o Manchester City em campo. Acho que você que estava comigo, né, Augusto Sérgio?
Sim, sim. Vitória 1-0, gol do Rodri.
E já tínhamos visto esse cara jogar. Mas o que esse cara jogou hoje, meu Deus.
É incrível realmente, gente. É o maior fedor de gol do futebol atual, com a certa distância. O cara fede gol realmente. Fede gol. Haaland, voto do João também. Thiago Reis, seu voto, Thiago.
Ô Cirilo, o meu voto vai ser no Odegaard e com uma visão aqui do campo. O Alê citou que o Hugo Sérgio narrou que ele pegou na bola o tempo todo e participa o tempo inteiro, mas me impressionou muito ele sem a bola, como ele buscava o espaço vazio, como ele dificultou demais para o meio campo do Brasil. Então meu voto é no Odegaard. Aqui, Cirilo, uma informação sobre as entrevistas: o Ancelotti, que passaria aqui primeiro, parece que vai direto para a coletiva. Daqui a pouquinho vem jogadores. Eu até pedi ao pessoal da FIFA, porque eu quero ouvir o Bruno Guimarães, sabe, Cirilo? Eu falei na hora, na transmissão, ele bateu muito mal o pênalti. E aqui eu não quero crucificá-lo. A pergunta que eu faço é outra: por que é que o Bruno Guimarães bateu o pênalti? Sabe quantos pênaltis o Bruno bateu na carreira dele inteira? Três. O Vini Júnior é batedor no Real Madrid, né? É o batedor da seleção. Tudo bem, perdeu pênaltis importantes recentemente, mas não dá pro Bruno Guimarães, um cara que bateu 3 pênaltis na carreira, chegar na Copa do Mundo e ser o batedor número 1. A pergunta é: eles decidiram ali na hora? Ele já era o batedor, o primeiro batedor do pênalti? Porque eu repito, Cirilo, eu vi aqui de dentro do campo, ele foi muito mal pra bola, muito mal. Ele bateu de tornozelo, meia altura, tudo que um goleiro espera de um batedor, ele fez. Bola meia altura, fraca, lenta, com um pênalti muito mal batido, com todo respeito ao goleiro norueguês que fez a catada, mas foi um pênalti muito, extremamente mal batido. E por quê? O Bruno Guimarães nessa cobrança de pênalti. Vou fazer esse registro já com ele ou com outros jogadores que aqui passarem, viu, Cirilo?
Beleza, Thiago. É um bom questionamento, claro, né? O Bruno bate pênalti no clube, né? Apesar de não ser o cara que tem 50 pênaltis batidos na carreira, igual você falou. Mas ele tem gols de pênalti lá no Newcastle também. Bateu mal pra caramba. O
Cirilo.
Se é que fez uma boa Copa. Hugo, seu voto, Hugo.
Eu vou com o cara que divide a artilharia da Copa do Mundo, né? Tem o mesmo número de gols. Mbappé, que Messi, Haaland.
Você chamou, João?
Não, eu só queria completar um detalhe. Desde que o Brasil ganha a Copa de 58, o nosso maior jejum de títulos foi de 24 anos. Entre a Copa de 70, quando ganhamos no México, e a Copa de 94, quando ganhamos aqui. Esse jejum já está superado a partir do dia de hoje, porque chegaremos a 28 anos na Copa do Mundo, né? Essa próxima vai ser de fato a Copa do Mundo. Paraguai, Argentina, Uruguai, Marrocos, Espanha e Portugal, que são os dois países principais, mas dá um jeitinho aí, eles ainda passam pela Índia, pela China, pela Nova Zelândia, né? E por aí vai. Mas vamos completar aí 28 anos sem um título mundial. 28 anos sem um título mundial. E estamos fazendo por merecer, diga-se de passagem, mais uma vez.
Estamos fazendo por merecer, João, com certeza. Ô, Hugo Sérgio, faltou sua opinião também, cara, aqui no pós-jogo, jogo que você transmitiu. Transmitiu os dois jogos de mata-mata da seleção brasileira nessa Copa do Mundo com resultados diferentes. Sua visão, hein, Hugo?
Pô, Cirilo, não dá nem pra colocar tanto mérito assim quando a gente fala da defesa do pênalti do goleiro Hyland. Pra mim foi mais incompetência do Bruno Guimarães. O Brasil sai na frente, uma situação, e o Alê tocou nessa tecla, seria uma situação muito mais complicada pra Noruega, que teria que abrir. E aí tem um ponto fraco que era a defesa mais vazada de todas as seleções dessa fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Aí perdeu o pecado capital, cobrança de pênalti. Não entendi por que que o Vini passa a bola pro Bruno Guimarães.
E eles fizeram tudo para continuar com uma defesa mais vazada. Sim. O Brasil podia ter feito uns três, gente.
Teve a oportunidade.
A defesa deles não funcionou, mais uma vez. O problema é que, tal como a defesa deles não funcionou, o nosso ataque também não.
Exatamente. Muito incompetente o ataque do Brasil no jogo de hoje. Uma seleção desligada, pressionou a oportunidade quando chega num jogo de mata. Jogo eliminatório de Copa do Mundo, gente, não dá pra perder esse tipo de oportunidade. Teve a chance ali, volta a destacar, não entendi por que que o Vini passa a bola pro Bruno Guimarães bater o pênalti, mas ok, foi pro intervalo, Brasil pressionando, teve a grande chance no segundo tempo, pedindo oportunidade o Hendrick, teve a oportunidade, um bom espaço no jogo aí, e na bola que chega, seria a bola da classificação do Brasil, poderia ser a bola da classificação, e se o Brasil pula na frente 1-0, dificilmente a Noruega, né, conta, claro, com Odegaard, tem Haaland, mas é uma seleção que tem as suas limitações no meio, na defesa, enfim. O Brasil chega, comete erros, como tem sido nas últimas Copas do Mundo, retorna mais cedo para casa, depois de levantar o torcedor brasileiro, aquela virada para cima do Japão, enfim, é para lamentar. E mérito e aquela inveja santa que a gente tem, né, da seleção da Noruega. Você tem um camisa 10, você tem um camisa 9, quando chega, ele resolve, uma bola chega para ele fácil, fácil, um cabeceio livre de marcação, mas ele cria oportunidade também, definiu no segundo gol. Lamentável a campanha do Brasil, o que fez o Brasil em matéria de futebol, na questão técnica da seleção brasileira, que tem muita coisa para rever e aguardar. É a sequência do trabalho do Ancelotti, mirando já a próxima Copa do Mundo, viu, Cirilo?
É isso, aliás, o João Vitor Xavier, olhando adiante, justamente, como é que você enxerga o Ancelotti desse processo todo de CBF, de seleção brasileira que você destacou, hein, João?
Olha, ele cometeu erros na Copa do Mundo, também cometeu acertos na Copa do Mundo, né? O time em alguns momentos teve cara de time do Ancelotti, aquela marcação no campo do adversário, aquela marcação na intermediária. Eu acho que seria uma covardia enorme de minha parte culpar o Ancelotti pela eliminação do Brasil. Esse cara chegou há um ano, não conhecia nada do futebol brasileiro, nunca tinha vivenciado nada aqui, ele nunca tinha dirigido uma seleção, nunca tinha trabalhado numa Copa do Mundo. Foi uma opção, porque dentro desse processo de desmonte que o futebol brasileiro vem vivendo já há algum tempo, nós não temos um técnico aqui no futebol brasileiro, um brasileiro, para falar o seguinte: não, esse é bom mesmo, tem que estar na seleção, né? Não temos, gente, essa é a verdade. Então, o cara veio para apagar um incêndio, depois que o Fernando Diniz foi colocado lá, depois de que o Dorival Júnior passou por lá, e depois que tivemos até o Ramon Menezes.
Incrível, incrível.
O Ramon Menezes foi técnico da seleção brasileira nesse ciclo. Então, nós vamos falar que a culpa é do Ancelotti? Eu acho que a única coisa de tudo que o Brasil fez, a única coisa certa foi acertar a permanência do Ancelotti, para que ele tenha condição de fazer um trabalho de longo prazo, conhecendo o que é uma Copa do Mundo, conhecendo o que é o futebol brasileiro, apanhando, vai ganhar casco. Hoje mesmo vai ser um dia duro para ele, porque vai ser cobrado, vai ser espancado numa entrevista coletiva, e por aí vai. E assim é que se constrói a vitória. Tá pronta a coletiva do Ancelotti? Vamos lá, vamos ouvi-lo.
Italian and Norwegian, to ask the question, please raise your hand and wait for the microphone. Now passing the floor to Fabio to start the press conference.
Thank you, Andrei. Good afternoon, everyone. Pedro, please.
Ancelotti, Pedro Ivo, ESPN, tudo bem? Eu queria me permitir duas perguntas, até porque não teremos mais entrevistas agora, então eu queria aproveitar essa para fazer duas. A primeira: o que não deu certo no que você planejou para o jogo de hoje, e o que você queria com o Neymar, o Vini e o Hendrick ao final da partida ali? Obrigado.
Eu acho que o jogo, por uma parte, ha sido um bom jogo. Tivemos muita oportunidade na primeira parte, na segunda também, quando o partido estava 0-0, tivemos a oportunidade. Depois, os cambios eram para meter mais frescura e para dar mais profundidade para tentar ganhar o jogo.
Tchelote, Wellington Campos da Rádio Itatiaia. O torcedor do Brasil está muito chateado. O que o técnico da seleção que vai ficar para 2030, depois de um ciclo de um ano, fala para esse torcedor, por gentileza?
É óbvio que estamos todos profundamente tristes, porque eu acho que o equipo até agora fez não um Mundial espetacular, mas um bom Mundial. E eu acho que também no jogo de hoje se podia merecer ganhar o jogo. E quando passa um momento assim, tu tem que pensar que uma derrota é o começo de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando, encontrar novas ideias. Eu creio que não é a fim, é um princípio de um novo ciclo, esta derrota.
Professor, no livro O Sonho, o senhor diz que na eliminação mais doída na Champions League, que foi do La Coruña, o senhor se questiona: será que eu subestimei o meu adversário? Aqui, será que o senhor superestimou a chance de o Brasil, em um ano só de trabalho, e ter 35% de posse de bola foi um plano?
Eu acho que o Brasil, com esta plantilha, podia competir até o final desta Copa do Mundo. Também no jogo de hoje me pareceu um jogo que a equipe tinha controlado, tivemos oportunidades. Era muito mais complicado fazer pressão alta, porque o jogo a Noruega metia muitos jogadores atrás, baixava muito o Odegaard, então fazer uma pressão muito alta era um risco para a velocidade de Haaland em uno contra uno.
Mister, boa noite. Márcio Bernardes, da resenha Bam Bam Bam. Há um ano o senhor chegou no Brasil muito apoiado, aplaudido, provocando uma confiança da torcida muito grande pela conquista da Copa aqui nos Estados Unidos. Agora que o Brasil saiu, caiu e se desclassificou, como o senhor acha que a torcida vai reagir ao senhor e ao seu trabalho?
Eu não sei como vai reagir. Eu posso dizer o que vamos fazer nós outros, que é seguir trabalhando para esta seleção, tentando de melhorar, tentando de buscar novas ideias. É o mesmo que hemos feito neste ano. Eu acho que o trabalho foi bom. O futebol é assim, o deporte é assim. Às vezes tu tem que manejar a tristeza de uma derrota. Estou bastante acostumado a isso. Vamos a manejar esta derrota com o novo impulso no trabalho e na evaluação dos jogadores.
Ok, professor Rafael de Vério, Rádio Gaúcha. De onde parte, então, esse novo ciclo? O que essa Copa do Mundo deixa de legado para o próximo ciclo, então, que o senhor está à frente?
Eu acho que sim, é uma experiência, por minha parte, deludente por o resultado, óbvio, porque estamos muito tristes, mas uma experiência que ha sido bonita, nos criado um bom grupo, agradecer aos jogadores que trabalharam muito bem, que criaram um bom ambiente. Pero no siempre no deporte todo sale perfecto. Yo acho que el esfuerzo de hoy no se merecía perder, pero tenemos que evaluar también el equipo rival que tiene y tenía, y lo hemos dicho también ontem, jugadores muy buenos que han marcado la diferencia.
Ancelotti, Duda Gonçalves, da Record TV. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu sentimento, especialmente como técnico dessa eliminação, e também como foi no vestiário da seleção brasileira, se você teve contato agora rapidamente com jogadores ou não. O que você pode passar do seu sentimento como treinador e também do elenco da seleção?
É óbvio que estamos profundamente tristes, como estão profundamente tristes todos os torcedores. Isto é um sentimento bastante normal. E aí temos que buscar uma reação correta.
Yeah.
First here, second row here, please. You.
Mister Valeria Rubino, lei ha vinto praticamente tutto nella sua carriera. Qual è stata la scelta più importante che non compare in nessun palmarès? E se tra 20 anni un allenatore studierà il calcio di Ancelotti, quali valori, quali principi, quali qualità spera che siano diventate il suo simbolo?
No, io non voglio essere di esempio per nessuno. Vivo questa passione, l'ho vissuta quando ero un ragazzino, continuo a viverla alla stessa maniera, fino a che questa passione rimane, continuo.
Mattias, Norwegian Dagbladet. What impressed you most with the Norwegian team today, and how far do you think they can go in the tournament?
No news. They played. We knew that they could play at the with this style. They try to keep the intensity of the game low with the possession. We had difficulty to press high. But we didn't want to press high. Honestly, for 70 minutes the game was under control, and after that appeared a land that decided the game.
Ancelotti, boa noite. João Vitor do Portal Gol aqui na sua direita. Ancelotti, eu queria saber de você, agora com a iminente aposentadoria do Casemiro, você acha que beirando o próximo ciclo, de olho na próxima Copa de 2030, o grande problema é o meio campo, é essa reestruturação no meio campo da seleção brasileira? Boa noite.
Obviamente temos que pensarlo. É bastante evidente que no meio campo acho que tienen que salir jugadores de nivel, jóvenes, pero tenemos jóvenes no fútbol brasileño que pueden estar en la selección no futuro.
Professor, Júlio César, Portal Agora, Mandaguari, Grupo Maringá de Comunicação. Foi um ciclo muito atropelado, o senhor assumiu o time faz apenas um ano. Em algum momento o senhor acreditou verdadeiramente que seria possível o título? E o que o senhor pretende mudar a partir de agora, as principais mudanças para esse ciclo de 4 anos que vai começar?
Bom, como eu disse, agora temos que manejar a tristeza, e depois amanhã começaremos a pensar no que pode ser o futuro desta seleção, que já tem um grupo bastante sólido de jovens, de outro mais veterano que podem continuar na seleção, e de novo jogadores que podem entrar.
Marcos Paulo Lima, Correio Brasiliense. Carlo Ancelotti, o Brasil fez 12 gols de pênalti no ciclo desde o fim da Copa de 2022 até aqui. Seis cobradores acertaram. O único que estava em campo no momento da cobrança era o Vinícius Júnior. Por que não o Vinícius Júnior e o Bruno Guimarães?
Porque fizemos uma estatística de um ano dos jogadores rivais, também de nosso, o melhor na seleção era Rafinha, obviamente que estava naquele momento no campo. O melhor a tirar o pênalti é Neymar, depois Igor Thiago, depois Rafinha, e depois Rafinha era Bruno Guimarães. E depois Bruno Guimarães era Martinelli. E escolhemos Bruno Guimarães porque pensávamos que era o melhor no campo.
Aí, mister, tudo bem? Queria que você faça um pouco do que foi o jogo depois das mudanças na parada técnica ali. Parecia que o Endrick entrando no jogo era aquela flecha para dar profundidade, ele logo tem uma chance muito clara, e depois com as mudanças na parada técnica parece que o Brasil perde um pouco de força e de velocidade e acaba que a Noruega se debruça um pouco mais no campo de ataque. Fazer uma análise sobre esses 20, 25 minutos finais, se não deu certo, o que o senhor acha? Muito obrigado.
Ah, eu acho que o Endrick entrou para dar mais profundidade, teve a oportunidade depois, um minuto ou dois, e depois para meter mais qualidade no último terço, metemos a Neymar e pusimos na direita na Endrick, e depois cambiei Bruno porque estava cansado para meter perna fresca no meio campo.
Ok, thank you. Thank you, André. Thank you, everyone.
Aí em entrevista coletiva o técnico Carlo Ancelotti, que falou sobre alguns assuntos relacionados a essa eliminação da seleção brasileira. Ô, Ale, vamos lá. Quanto às explicações do nosso querido Carlo Ancelotti, quanto à visão dele sobre o jogo, sobre como ele analisou, ele falou inclusive sobre o pênalti, né? Falou, foi um tema até levantado pelo Thiago, né? Com a estatística trazida inclusive pelo Thiago, quanto aos pênaltis batidos aí pelo Bruno ao longo da carreira. O Ancelotti falou que evidentemente o Neymar é o batedor número um, mas ele não estava em campo. O Rafinha seria o cara para bater, mas ele também não estava em campo. Depois era o Bruno, depois do Bruno era o Martinelli. Falou de um acompanhamento feito durante um ano. Foi o que disse aí o Carlo Ancelotti nessa entrevista, entre outras coisas. Como é que você avalia as análises do Ancelotti, hein, Alê? Daqui a pouquinho o nosso Ale Oliveira para conversar com a gente, já a turma volta para conversar conosco. Mas deixa eu chamar inclusive o nosso Thiago Reis, está na escuta aí, né, Thiagão?
Sempre aqui, Cirilo. Ô Cirilo, eu vou até trazer.
Pois é, aqui, e aí o Ancelotti falou justamente sobre o tema que você propôs há pouco, né, Thiago?
Deixa eu ouvir aqui o Nilan, o goleiro norueguês, ele fala em espanhol.
Ha sido un día increíble y estamos muy contentos con la victoria.
Vaya partido tuyo, ganas un penalti, salvas varios balones mano a mano con el rival.
Sí, no, ha sido un momento clave y luego hemos marcado cuando deberíamos marcar. Estoy muy contento con todo el equipo porque hemos corrido, hemos luchado de primer minuto hasta el final y hemos logrado algo muy, muy grande y estoy muy contento con todo.
Muy bien. Goleiro, fila da mãe. Ele joga no Sevilla, Cirilo, o Nilan, por isso ele fala espanhol. Tá aqui o registro com o goleiro da Noruega. Os jogadores do Brasil, nenhum sinal, viu, Cirilo? De nenhum deles aqui no Flash Interview. É uma demora, não é padrão da FIFA, né? Os jogadores já deveriam ter passado, mas ainda não vieram. A gente segue aguardando. Tá feito o registro com... Acho que vou dar um cascudo nele aqui. Vou dar um bicudo aqui no tornozelo. E é alto, viu, Cirilo? Nilan, goleiro que defendeu o pênalti do Bruno. E outro detalhe, né, Cirilo? Ele fez também importantes defesas, já muito experiente, 35 anos. Aliás, terminou o contrato dele com o Sevilha. Tá sem clube. Se alguém no Brasil tiver interesse, 1,92m, 35 anos de idade, o goleiro norueguês. Viu, Cirilo? Registro aqui da Itatiaia ao vivo.
É isso, Thiago. O Nilan, que não é protagonista no clube dele, né? Mas na seleção ele evidentemente é um protagonista e tem um status realmente diferente. Tem algum chamado aí, gente?
Eu só acrescentei que ele era reserva no Sevilha, o contrato acabou e tá sem clube. Ele respondeu aqui até uma outra pergunta, né? O passe valorizou, né? O colega da Rádio Copa aqui de Madrid perguntou pra ele, você volta? Ele falou, não, pra lá eu não volto, porque não me quiseram. Acho que alguém no Sevilha agora deve estar arrependido, viu, Cirilo?
É verdade, Thiago, não tem como, né? Mas é o futebol, é a bola oferecendo oportunidades aí da turma dar a volta por cima, e foi assim que aconteceu pro goleiro da Noruega. Deixa eu chamar o Alexandre Simões pra resenha também, conosco nos estúdios da Itatiaia, para trazer também, Simões, sua visão sobre o que aconteceu por aqui. Primeiro dentro de campo, o que você me conta, Alexandre Simões? Um abraço, boa noite.
Um abraço, Cirilo, boa noite. É impressionante, né? O Brasil fez um primeiro tempo em que ele poderia ter saído com uma vantagem até confortável, né? Teve um pênalti desperdiçado pelo Bruno Guimarães. E o Brasil encontrava muita facilidade na transição rápida, né? Roubava a bola da Noruega no seu sistema defensivo. E a transição levava muita dificuldade à Noruega. Na segunda etapa, o treinador norueguês corrige isso, né? O Brasil deixa de ter tanta facilidade, embora tenha criado oportunidades, mas eles têm o Haaland, né? E o Haaland desequilibrou o jogo, assim como o goleiro que o Thiago viu aí agora. E o jogo de Copa, né? O mata, porque não é nem mata-mata, é um jogo só, né? É muito decidido no detalhe, né? Que a Noruega tem um centroavante espetacular. nas duas oportunidades que ele teve, ele colocou a bola na casinha e de forma indefensável, né, o Cirilo? Até subiu a matéria. Agora o Alisson é o segundo goleiro que mais defendeu o Brasil em Copas. Ultrapassou em minutos o Leão e o Gilmar dos Santos Neves, todos com 14 jogos, o Tafarel é o recordista com 18. Quando se pega os minutos, o Alisson é o segundo, tá? Assim, uma história na seleção marcada por eliminações, é a terceira seguida. Mas, no jogo de hoje, não tem o que falar do Alisson, né? Os dois gols do Haaland são completamente indefensáveis. Eu acho que se tivesse até dois goleiros ali, não dava pra pegar as duas bolas dele, até porque, além de finalizar muito bem, é de uma potência impressionante, né, Cirilo?
É realmente impressionante, o Alexandre Simões, é incrível. Eu vou te perguntar sobre esses temas propostos há pouco pelo João Vitor, pelo Alê, o quanto esse ciclo maluco, aliás, mais uma vez a gente está falando de ciclo, né, impactam no campo. Primeiro eu vou trazer as percepções também do Wellington Campos, que acompanha o dia a dia da seleção brasileira há bastante tempo e pode trazer também a visão de quem acompanhou há pouco e perguntou ao Ancelotti, de quem está nesse dia a dia de CBF, de seleção brasileira. Como é que você tem percebido esse clima pós-jogo, hein, Wellington?
Olha, de terra arrasada, não pode ser diferente, até porque nós, torcedores, a gente criou uma expectativa de brigar pelo título. É, então, agora, foi o pior período que a gente chama, quando é na Olimpíada, de ciclo olímpico, de ciclo de Copa que existiu. Se eu te perguntar agora quantos treinadores que a seleção teve,
lembro, acho que quatro, né?
Então, e cada um, desculpe, é pior do que o outro. Você teve o seu principal jogador se machucando, voltando hoje. Bom, como disse bem o João Vitor Xavier na transmissão, hoje que valeu a volta do Neymar. Mas, e eu tô vendo aqui nas redes sociais, tá tudo nas costas do Neymar. É, ó, aposentado, que não dá, papapá, lá, lá, lá. O que tem que fazer agora é deixar o professor Ancelotti trabalhar, que ele tem que fazer uma nova seleção, que ele pegou a de 22, trouxe 15 jogadores da de 22. Agora, por que que ele trouxe? Por falta de jogador machucado, jogador que não pôde, que não estava bem e tal, algumas coisas nesse sentido. Agora é dar uma sacudida na poeira. Em setembro e outubro já tem jogos, já tem dois jogos na Austrália, tem um terceiro jogo porque a FIFA vai fazer uma data FIFA mais longa, e aí é um jogo que pode ser em Singapura ou também no Catar. Agora é refazer a seleção brasileira, meu ídolo.
Você vai pra zona mista também, né, Wellington?
Vou dar uma passada lá, se no campo lá com o Thiago, só falou o Marquinhos. Eu não acredito que muita gente vai falar. Um monte de gente vai baixar a cabeça e vai embora. Que eu acho que deveria falar.
Óbvio.
Entendeu? É justificar pro torcedor. É falar que perdeu, não faz mal. Até porque quando ganha, bota a cara. Então, vamos botar a cara. Eu vou pra lá, já te chamo daqui a pouco.
Valeu, Wellington. Obrigado, Wellington Campos. Segue também se deslocando por aqui no MetLife Stadium. Equipe da Itatiaia presente por aqui em vários pontos também para registrar os atletas. Ouvimos há pouco o Ancelotti, já ouvimos o capitão Marquinhos também. Mas, ô Simões, qual o peso desse ciclo na sua visão, em cima do momento da seleção brasileira, não só no resultado de hoje, né? Um jogo definido por um fenômeno em que a gente perdeu gols e que, se a gente tivesse feito os gols, talvez a gente estivesse falando de uma parada diferente aqui nesse momento. Mas qual o peso desse ciclo, dessa confusão, desse cenário todo que o João, o Alê, o Wellington, que a gente tem conversado sobre no resultado esportivo, não só de hoje, nos resultados esportivos da seleção brasileira, na formação de atletas, na geração, enfim, como você percebe esse tema, Simões?
O Cirilo, eu acho que o João Vitor foi muito feliz quando ele colocou todo o problema da seleção brasileira extracampo, não só envolvendo a troca de presidentes da CBF. A entidade vive uma crise política e institucional há muitos anos, tá? Como essa questão de treinadores, o Ancelotti é o quarto treinador. É verdade que na última vez que a seleção brasileira foi campeã do mundo, isso foi em 2002, tá? A gente teve a estreia do Filipão dia 1º de julho de 2001 contra o Uruguai no Estádio Centenário, e um ano depois, 30 de junho de 2002, ele era campeão do mundo em cima da Alemanha, mas num cenário totalmente diferente, porque o Filipão trabalhava no futebol brasileiro, vivia o futebol brasileiro, inclusive era treinador do Cruzeiro, né? Ele tinha chegado ao Cruzeiro em 2000 e saiu em 2001. Ficou um ano dirigindo o Cruzeiro e veio do Palmeiras. Então é diferente de um cara que nunca trabalhou no futebol brasileiro, que acompanhava, mas não acompanhava com essa visão, com essa leitura, o futebol brasileiro, a seleção brasileira. Então, comparar o Ancelotti com o Filipão não é justo pelas carreiras dos dois, tá? Mas por outro lado, ô Cirilo, o Wellington disse aí a questão da convocação e jogadores e que machucaram, mas, eu digo isso, desde o dia que ela aconteceu, achei a convocação do Ancelotti desastrosa. Entendo os problemas envolvendo Éder Militão, que com certeza seria titular, envolvendo o Estevão, que com certeza seria titular e talvez até um fator de desequilíbrio da seleção, e até a questão envolvendo Wesley, que era o reserva do Éder Militão. Então, quer dizer, isso prejudica demais. Mas, por outro lado, o que o Alexandre foi fazer na Copa? O que o Alexandre foi fazer na Copa? Porque, o Douglas Santos fez uma Copa ok, mas, me desculpe, o Douglas Santos não é um jogador de Copa do Mundo. Não é. Não é. Só pegar a história da carreira dele e vai se ver que não é um jogador desequilibrante, um jogador que é crescente. Tá? E o que o Alexandre foi fazer na Copa? A convocação do Casimiro e a permanência dele no time. O Igor Thiago, ele estreou e encerrou a sua história na Copa do Mundo, mas não devia nem ter ido. Não deveria nem ter ido. É um jogador, um centroavante de um nível técnico que a gente tem aí no mínimo uns 4 ou 5 superiores a ele. E temos, que entregariam muito mais. Tá? Essa questão do Casimiro, o Neymar, quando foi detectada a lesão do Neymar lá na Granja Comari, era corte. Não tinha outra saída, era corte. E aí vai e leva um jogador que não pode acrescentar nada, que não pode participar do processo da Copa do Mundo. O Danilo levou o Ibanez. O que que o Ibanez foi fazer na Copa do Mundo? Sem contar o circo que foi armado na convocação da seleção brasileira no Museu da Manhã. E graças a Deus eu disse isso no dia, tá? Com globais, com... Oi, vai lá, Thiago.
Simões. O Bob tá aqui, atacante, ele fala em português. Bob, por favor, por gentileza, para o Brasil, conta pra gente a sensação dessa classificação para vocês, pro povo norueguês, o que representa enfrentar o Brasil, o que você achou do jogo?
É incrível ganhar contra uma seleção brasileira, que é a maior seleção do mundo, que tem mais copas, né? É incrível, é uma honra, maior dia para o futebol norueguês de sempre e não sei, estamos muito felizes, não tem palavras.
A Noruega subiu de patamar hoje, e onde em campo o Brasil perdeu para a Noruega?
Não sei, eu acho que o Brasil teve azar, o nosso goleiro fez um jogo incrível, mas não sei, eu acho que não sei se foi na primeira parte ou segunda parte, eu senti que quando marcamos o primeiro golo, senti uma sensação de que era o nosso jogo para perder ou ganhar. E foi assim, quando o Alan tem uma chance, não falha.
Qual o ponto forte da Noruega para o próximo jogo?
Não sei, eu acho que somos muito unidos, temos um país todo atrás da seleção e não sei, não, acho que não temos nada para perder, só ganhar.
Você falou sobre o Haaland, o que ele significa para o povo norueguês, o que ele significa na história do futebol da Noruega?
É um herói, é o nosso maior jogador de sempre e é uma honra jogar ao lado dele.
Muito obrigado. Então aí as palavras do Oscar Bob, ele que tem apenas 22 anos, o Simões, Cirilo, eu te interrompi, hoje ele joga no Fulham e ele aprendeu a falar português porque morou em Portugal parte da infância, então por isso falou em português conosco, o Oscar Bob, ele que entrou, né? No segundo tempo teve uma participação importante, ele vem tendo bons jogos, ele entrou em todos os jogos aqui da Copa do Mundo e pertence ao Fulham da Inglaterra. O Haaland, se alguém tinha qualquer tipo de dúvida, né? Ele deixou muito claro que é uma jogadora da história do futebol norueguês. A gente segue aqui aguardando pelos brasileiros. Enquanto eles não aparecem, a gente segue com registros aqui no Flash Interview. Tá bom, Cirilo? Informando, Prefeitura de Nova Lima, futuro mora aqui.
Beleza, Thiago, vamos seguir registrando entrevistas, palavras importantes também aqui no pós-jogo da Itatiaia. Mas você falava, Alexandre Simões, sobre os impactos do externo neste ciclo, nesse momento da seleção do Brasil, Simões.
Exato, então é isso, Cirilo, sabe? A gente tem, assim, um ditado popular no Brasil, que é o que começa errado, geralmente termina errado, né? E eu acho que foi isso, sabe? Eu acho que a CBF precisa colocar os dois pés no chão e entender que seleção brasileira não é pirotecnia. Entendo o lado comercial do futebol, não sou idiota de não saber disso, que o patrocinador da seleção é fundamental, que o patrocínio do atleta existe e tem que existir, não é nada disso. Eu só acho que a maneira como foi tratada a convocação da seleção brasileira começa com um equívoco. E acho que a lista do Ancelotti, e são 26 jogadores, eu acho que a lista dele teve muitos problemas. Entendo que é um problema de geração, teve problema de lesão, gente, mas eu acho que o mínimo para você disputar uma Copa do Mundo é você ter jogadores em condições físicas de jogar a Copa do Mundo. E o Brasil se aventurou nessa competição com vários atletas sem estar nas suas melhores condições físicas, tá? Muitas injustiças, a gente falou do gol, né? Os dois goleiros reservas do Brasil não passam a menor confiança. O Everton do Grêmio não é nem o melhor goleiro do futebol brasileiro, a gente tem vários à frente dele nesse aspecto e foi levado, ninguém sabe por quê, entendeu? Então eu acho que é esse ponto. Eu acho que não dá para fazer terra arrasada, principalmente pela qualidade, pela experiência e por tudo que já conquistou o Carlo Ancelotti, e é fundamental que ele permaneça nesse ciclo, mas se aprender com os erros, o que infelizmente não vem acontecendo nas últimas eliminações da seleção brasileira. A gente não aprendeu com os erros. E só mais uma cornetada, agora é cornetada mesmo, tá, Cirilo? O Casemiro é muita banca, é muita fala na seleção brasileira pra pouca entrega, tá? O Casemiro, que em 2022 entregou o ouro contra a Croácia, fez uma Copa do Mundo medíocre em 2026. Então, antes dele fazer regra, que não sei o quê, que seleção, que é Copa, ele precisa entregar mais em campo com a amarela em Copa do Mundo.
É, Alexandre Simões, pois é, cara, vamos aqui acompanhando alguns assuntos relacionados a essa eliminação da seleção brasileira, vamos seguir registrando e acompanhando aqui na Itatiaia. O Simões, inclusive, comentasse justamente o que você faria de diferente no jogo de hoje, no comparativo com o que o Ancelotti fez na escalação, nas alterações, como é que você percebe isso, Simões?
É, ô Cirilo, assim, de início, eu não começaria com o Gabriel Martinelli. E foi muito interessante que no pré-jogo o Ale destacou isso, né? Que colocaria o Danilo, daria mais equilíbrio ao time brasileiro e daria mais força. Eu acho que tá correto, não é jogar a culpa em jogador, nada disso. Mas o Martinelli, se a gente for pensar, e você que acompanha a Premier League de forma feroz, sabe disso? O Martinelli, em grande parte da temporada, muitas vezes ele foi reserva do Arsenal, né? Chegou, sim, até a jogar a final da Champions, entrou, fez até um gol de pênalti, mas em alguns momentos da temporada ele foi reserva no Arsenal, tá? E virou meio que uma solução do Ancelotti para ganhar da Noruega nas oitavas de final. Então eu acho que aí é uma situação que se precisa repensar, né? Não é porque o cara joga na Europa que ele é melhor do que os que jogam no Brasil. Eu acho que isso aí, em alguns casos, isso é uma verdade absoluta, porque são caras muito acima da média. Mas em outros momentos, às vezes o cara se encaixa num clube da Europa ali, num esquema que eu tô dizendo, tático, essa coisa toda, mas tem gente no Brasil jogando mais do que alguns que foram a essa seleção aí e que jogam na Europa. Mas isso. Outra coisa que eu acho que foi desastrosa, tá? Acho que foi desastrosa. Tirar o Matheus Cunha. A não ser que ele tivesse algum problema físico, ô Cirilo, e eu não sei se chegou alguma informação aí, mas, cara, o Matheus Cunha estava sendo fundamental no jogo, até pelo enfrentamento físico. Porque o Brasil enfrentou um time de gigantes, né? E gigantes do ponto de vista estatura, né? Você que tava no estádio aí, deve ser impressionante a diferença.
Simões.
Oi, vai lá.
Dois registros, o Cunha saiu por opção do treinador, eu tava do lado, ele não gostou, inclusive, sentou bem indignado no banco de reservas. E sobre a estatura, cara, é assim, assombroso a diferença dos noruegueses e de 5 ou 6 jogadores dele, a gente tinha o Gabriel Magalhães e o Marquinhos é baixo, né? O Marquinhos é um zagueiro baixo. Então, quando vi escanteio, eu relatei isso durante o jogo, era assustador, era um pavor, porque eles tinham 6, 7 jogadores, todos com 1,90 m, e a gente tentando marcar na cintura mesmo, segurando os caras pela cintura, viu, Simões?
Pois é, é isso, o Thiago, e isso acabou que fez... O gol do Haaland foi assim, né? O gol do Haaland foi assim. E o Matheus Cunha, eu não entendi, Cirilo, com sinceridade. Então, se o Thiago tá relatando que ele saiu com raiva, saiu com razão. Saiu com razão. O Rayan estava entregando menos do que ele, o Martinelli estava entregando menos do que ele. E o Matheus Cunha é um cara que poderia exercer uma outra função de ser esse 10, né, o Cirilo? Inclusive, é assim que ele joga no United, né?
É, no clube, no United, ele joga muito pelo lado esquerdo e correndo muito para trás, né? É, recuperando e saindo em velocidade, participando da construção do jogo também, né? É, mais pelo lado de campo do que como centroavante. O clube tem um centroavante que essencialmente não é o Matheus Cunha, apesar dele ter marcado gols importantes nessa temporada também. Mas, ô Ale, como é que você encara esse andamento do jogo com o Matheus? Justamente sobre o que ele faria de diferente caso fosse ele o treinador. Ele cita nessa parte final do comentário dele agora o Matheus Cunha, que para ele não deveria ter saído naquele momento. Como é que você encara isso, Alê?
É, eu fiquei com a impressão até que ele tivesse cansado, né, quando ele sai. Eu achei até que a alteração pudesse ter sido pelo desgaste. Porque o time correu muito, porque o time não ficou com a bola.
E o Thiago passou a informação agora de que realmente não foi opção mesmo.
É, então, 70% de posse de bola para a Noruega chegou a ficar durante o jogo. No total foi 65% de posse. É, assim, falando de seleção brasileira, isso aconteceu, por exemplo, com o Japão, que teve pouca posse de bola. Paraguai não teve posse de bola, né? Mas o Brasil, né? Ficar... E aí você perde o controle do jogo, e eu até falei durante o primeiro tempo. Fisicamente você paga um preço por não ficar com a bola. Quando o Brasil fez a opção por contra-atacar, e estava claro isso, né, desde o começo, eu acho que é uma aposta, né? Porque a última linha deles tinha dificuldade mesmo, o Brasil tinha jogadores de velocidade, embora o Rayan, para mim, tenha feito uma partida muito tímida, né? Taticamente ok, mas muito tímida, né? De partir para cima, de tentar jogada individual, que é a característica principal do Rayan, né? Eu acho que quando você faz essa opção de jogar no contra-ataque, você pode até entender que é a melhor escolha, mas quando você não tem o contra-ataque, o Cirilo, controla a posse, fica com ela, mas mesmo assim o Brasil terminava a posse dela terminava com poucos segundos, sabe? Não valorizava, não girava o jogo, não ficava com a bola, até para controlar a parte física, né? Agora, o Brasil, ele termina o jogo com 3 atacantes que não marcam. Não marcam por característica, não marcam no seu clube e não marcaram na seleção. O Vinícius não marca. A gente já sabe que o Ancelotti ia confortá-lo dessa maneira. O Neymar não marca, né? E o Hendrick não marca. Então, a Noruega começou a se sentir mais à vontade, porque o Brasil tinha 3 menos para marcar, de passear pelo campo ofensivo, ser mais agressiva, né? E aí, o dado que é assustador, o Brasil teve 5 oportunidades de gol. Oportunidade não necessariamente seja chute no gol, né? Por exemplo, teve aquela do Casemiro, que ele recebeu a bola sozinho, do Danilo, do Botafogo, e ao invés de ele passar a bola para quem estava na área, ele deu um chutamento, né? Deu um chute. Aquilo é uma oportunidade de gol. Chance de gol clara. O Brasil teve 5. A seleção da Noruega teve 3. 2 do gol e 1 do Odegaard no primeiro tempo ainda. Que essa bola sobra meio que numa briga do Haaland, ele chuta e o Alisson faz uma defesa importante. O Alisson fez 2 defesas importantes. Foi essa aí. Então, assim, o Brasil poderia ter aproveitado melhor as chances quando construiu, não aproveitou. E aí a Noruega tem um cara que é especialista em fazer gol, é um cara que tem obsessão pelo gol, é viciado em fazer gol e sabe muito bem como fazer isso e acabou fazendo. Então a gente vai ficar remoendo algumas coisas, por exemplo. Por que que o Odegaard teve tanta liberdade para jogar o tempo inteiro? Eu sei que no futebol de algum tempo já, o Cirilo, você não usa mais marcação individual, porque você pode desestruturar a sua marcação coletiva, né? Mas é o seguinte, olha, onde o Odegaard cair, é uma marcação próxima. Quem tiver com ele, tenta inibir o passe para esse cara. né? Mas em nenhum momento aconteceu nada disso. Ele sempre teve espaço para receber, teve espaço para pensar, teve espaço para jogar. E não dá para entender muito por que que isso aconteceu. Então são coisas que você vai remoendo, as oportunidades, o fato de jogar com três caras que não marcam no final do jogo, foi quando saiu os gols, né? Por que que o Odegaard teve tanto espaço assim para jogar, jogou tão à vontade? Tanto que eu falei, com a marcação do Casemiro, o Odegaard virou o Zico, né? Ele virou o Zico mesmo. Então são coisas que o pênalti do Bruno Guimarães, você vê, sai pênalti para a Argentina, quem vai bater o Messi. Ontem saiu para a França, quem vai bater o Mbappé. Sai no Brasil, poxa, quem tem que bater o Vini. Quem tem que bater o Vini, nada contra o Bruno Guimarães.